Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz temas da atualidade, do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, a regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E nós estamos no mês da consciência negra, o mês de novembro. Aliás, o Descomplica fala sobre isso o ano todo, mas a gente quer voltar, propor a reflexão não só a partir de racismo que deve ser combatido, que deve ser repudiado sob todos os aspectos, mas que a gente pense sobre novas perspectivas para a saúde da população negra, como é que a gente faz para ter desenvolvimento, equidade, que tenha oportunidades para todos. E eu trouxe um convidado muito especial que vai nos ajudar a descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar, claro, para você compartilhar os episódios. Aliás, tem sido uma corrente maravilhosa. Vocês compartilham, me marcam, marcam o convidado, tá um sucesso total. E com isso a gente cumpre o nosso propósito, que é chegar mais longe, é chegar em todo mundo e fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. E um agradecimento especial à nossa parceira, PUC-RS. Um mundo em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. Um mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A PUC é para quem quer fazer a diferença e não só no mercado de trabalho, mas fazia a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai te propor reflexões, um descomplicar sobre questões relacionadas à população negra. Eu acho que a gente começa por essa perspectiva de saúde, porque o nosso convidado, ele fundou a Afrosaúde, justamente por pensar em questões que não eram abordadas, que não eram sequer consideradas sobre a população negra. O Igor Léo Rocha é fundador e CEO da Afrosaúde, como eu disse, é jornalista, especialista em comunicação corporativa, tem experiência de mais de 15 anos em estratégia de negócios, tendo desenvolvido também soluções em comunicação e marketing nas áreas de educação, política, infraestrutura, economia, enfim, é um currículo imenso! E eu tenho certeza que você vai curtir, como eu curti, esse bate-papo a partir de agora. E para nos ajudar a descomplicar esse que é um tema que já não é mais uma escolha pensar e refletir sobre ele ou sobre esse aspecto, já é realidade para grande parte da população brasileira. Eu trouxe um especialista, o Igor Léo Rocha, é fundador e CEO da Afrosaúde. Presta atenção no currículo. Jornalista, especialista em comunicação corporativa, com experiência de mais de 15 anos em estratégia de negócios, tendo desenvolvido também soluções em comunicação e marketing nas áreas de educação, política, infraestrutura, economia, empreendedorismo e gestão de pessoas. Em 2019, ele fundou com o Arthur Lima a Afrosaúde, aplicando essa expertise da área de negócios nessa questão, nesse ecossistema de startups de impacto social. Então, Igor, a gente está muito feliz de te receber aqui no podcast. Seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre esse assunto tão importante, né?
É importante, eu acho, eu sempre digo que nem todo mundo é familiarizado com essa temática, né? Assim como outros temas que eu trago aqui, desde guerra na Ucrânia, taxa Selic, crescimento econômico, inflação. Essa questão da perspectiva racial, desse recorte de ter um atendimento com um olhar atento, diferenciado, por que que a gente precisa disso, Igor? Por que que a gente tem que ter um olhar e dizer, não, isso aqui faz sentido?
Verdade. Na realidade, as pessoas, elas têm demandas diferentes, né? Uhum. Principalmente no contexto de um país como o Brasil, com todo o seu histórico em relação à população negra, por exemplo, à população LGBT. E nas empresas não é diferente. Então, pensar em demandas diferentes requer também soluções diferentes, né? E aí a gente vem aí com todo esse histórico de pensar em saúde mental, focado em diversidade, pensar em estratégias de inclusão dessas pessoas, para que as pessoas possam se sentir não só representada, mas incluída no sistema, né? Para poder também surgir ideias maravilhosas, inclusive para o negócio. Então, as organizações precisam entender que o Brasil é um país diverso. Investir em diversidade é incentivar a inovação, e empresas inovadoras têm mais resultados. E é diverso em todos os sentidos, né? Então, pensar nessas especificidades de cada público, da população negra, da população LGBT, enfim, da mulher negra, né? Também incentivar a inovação, porque as pessoas costumam pensar em construir coisas a partir da sua visão de mundo. E quanto mais diversa essa visão, melhores os resultados, não é verdade?
É, sem dúvida, é importante, sob ponto de vista da diversidade, isso que você citou, né, da empresa, da organização ter mais resultados, é basicamente a gente dizer de quando você tem o mesmo grupo de pessoas, vamos supor que seja, não vou usar o homem branco, que é sempre a mesma coisa, né, mas um grupo de mulheres brancas, por exemplo, você tem um grupo só assim, você vai pensar, é muito provável que todas elas, ou que boa parte delas, tenha soluções para os problemas muito parecidas, ou até não
Com
enxerguem
certeza.
outros problemas. Quando você tem um grupo que é formado por uma mulher branca, uma mulher negra, um homem branco, um homem negro, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBT, uma pessoa, poderia usar outros recortes, mas isso faz com que pessoas que talvez não enxergassem um problema, se fosse aquele grupo, né, só de mulheres brancas ou só de homens brancos, eles não vão enxergar um problema que talvez exista. Eu vou dar como exemplo a pessoa com deficiência, né? A gente tem aqui duas colegas que trabalham conosco na Rádio Gaúcha, a rádio onde eu trabalho, e tem coisas que eu nunca tinha pensado, como, por exemplo, o shampoo ser a mesma embalagem que o condicionador. A maioria é virado, né? De cabeça para baixo. Um é para baixo, um é para cima.
Exato, exato.
Por quê? Porque se é igual, uma pessoa que não enxerga, por exemplo, né, que tem deficiência visual, ela vai ter um problema. E eu, Kelly,
Exatamente.
sendo uma mulher branca que enxerga, eu jamais pensaria nisso. Eu jamais pensaria
Exatamente.
nisso como sendo uma questão. É porque eu sou boa, porque eu sou má? Não, é porque eu não enfrento isso. Claro, né? Se eu fizer um exercício, eu vou enfrentar. Eu vou talvez pensar sobre. Mas outro exemplo que eu dou aqui no podcast, Igor, que é a questão da pobreza menstrual. Não é que um homem não vai se importar com isso. Claro que vai. É um homem muito preocupado, sensíveis. Mas eu, como eu menstruo todo mês, eu sei o perrengue que é não ter absorvente. Então, eu
Com
tenho um olhar,
certeza.
eu vou pensar, pô, é verdade, talvez o governo tenha que criar uma política pública nesse sentido. Enfim, fiz todo esse arrazoado, né, Igor, para a gente explicar um pouco do que é e desenvolver essa ideia descomplicada de diversidade. Mas aí eu queria te perguntar da questão da população negra para a questão de saúde. Que coisas que a Kelly, sendo uma mulher branca, não enxerga e que talvez tenha te despertado aí para, ó, não, é legal ter um recorte para fazer a afro-saúde.
É verdade. É interessante você citar isso, porque é aquela máxima, né? Demandas diferentes requerem soluções diferentes. Então,
Perfeito.
se você for pensar em usabilidade, por exemplo, em UX, né, que todo mundo tanto fala, por que não pensar na diversidade a partir desse ponto? Quando você traz aí a questão do shampoo, por exemplo, para pessoas cegas, é super importante. Isso é usabilidade também, requer uma solução diferente, né? Então, é mais relacionada à saúde mental. É uma solução realmente focada em diversidade dentro das organizações, porque a gente entende que a partir daquele lugar de abertura, desse profissional, pode surgir ideias maravilhosas. E a pessoa também precisa se sentir incluída. Tem uma frase que diz assim: diversidade é convidar para a festa, a inclusão é chamar para dançar. As empresas
Exato.
precisam começar a chamar para dançar, sabe? Não só em colocá-las dentro das empresas. E aí pensar, e quando a gente fala em chamar para dançar, é chamar para prestar atenção também na sua saúde mental. Então, a primeira coisa que precisamos pensar também é sobre o estigma relacionado à saúde mental e, para além disso, pensar em quem tem acesso aos recursos de psicologia No Brasil, por exemplo, a população negra, por exemplo, historicamente, é a que menos tem acesso a esses serviços, né? Isso porque o Estado brasileiro, a nossa sociedade, faliu em garantir os direitos para uma camada da população, o que no, nos faz pensar em viver para sobreviver. E as empresas, a partir da saúde mental, precisam entender isso, né? Que quando uma pessoa negra, quando LGBT, quando a mulher negra, quando uma pessoa com deficiência chega a sua empresa, ela precisa de um olhar específico porque ela tem demandas específicas, né? É preciso pensar não somente na questão da acessibilidade, mas em como ela vai conviver com aquela acessibilidade, como as outras pessoas vão, não somente a empresa, mas como as pessoas, os colegas vão entender essa acessibilidade, né? Que é preciso garantir direitos a essa pessoa. Então, cuidar da saúde mental da população negra está diretamente ligado à ideia de prosperidade, né? E de entendimento de quem somos e o que podemos conseguir realizar a partir desse autoconhecimento. E tratar isso dentro das organizações é muito importante porque acaba sendo bom para todo mundo, né? Pensar em diversidade é pensar também em inclusão, é pensar em chamar para dançar, sabe? Não é somente convidar para ir à festa. Então, muito importante você ter citado isso, porque as pessoas negras, que é do lugar onde eu falo, né? Eu sou LGBT, sou negro, sou cis, geralmente se sentem deslocadas nesses ambientes. Eu já me senti deslocado em muitos ambientes, porque muitas vezes eles não conseguiram ser acolhedores para mim. E assim como os marcadores que eu carrego, pessoas que carregam outros marcadores também se sentem desconfortáveis nos lugares, por causa da questão da inclusão. Então, isso é importante se pensar, e eu concordo muito com o que você falou. A gente tem muito a caminhar ainda no Brasil, mas a gente, o país, as empresas têm contribuído bastante para que esses ambientes eles sejam mais diversos. Mas também precisa caminhar para que esses ambientes sejam mais inclusos.
Sem dúvida. Eu estava te ouvindo falar e pensando, né? Eu sou atravessada por exemplo, a questão de ser mulher, né? Isso é um marcador que eu tenho, mas também sou uma mulher cis, não sou atravessada pela questão LGBT, sou uma mulher de 35 anos, jovem, quase, né? Médio. Mas também sou atravessada por isso, né? Então, de ter sempre a desconfiança, uma mulher jovem, será que ela sabe mesmo? Será que ela tem conteúdo? Então, a gente é atravessado por diferentes marcadores. E aí, dialogando com o que você estava trazendo, eu me lembrei de um caso aqui, de uma reportagem na rádio, que foi sobre a Patrulha Maria da Penha. E a polícia nos trouxe uma perspectiva de que quando a mulher é atendida por uma outra mulher, quer dizer, por uma policial, que recolhe o depoimento dela, que faz, é um outro tipo de. Ela se
Outra
abre mais.
abordagem, né?
Exatamente, exatamente.
Exatamente.
E aí vem a minha pergunta para ti. Na questão de saúde, você citou saúde mental, né, da população negra. Isso também faz diferença, Igor, quando é um profissional negro, é um outro tipo de acolhimento, talvez porque enfrente a algumas dores que a Kelly, por ser uma mulher branca, não enfrenta?
Sim, com certeza. Quando nós iniciamos na Afrosaúde, e até hoje a gente recebe esses relatos, né? Nós surgimos a partir de pensar a saúde, a diversidade racial, e nós não entendíamos que pensar em saúde de uma forma integral iria atrair muita gente querendo cuidar da saúde mental, por exemplo. Muita gente negra, né? A população negra. É tanto que hoje a nossa maior oferta de profissionais é profissionais de psicologia, né? E a maior demanda é por psicologia também. Mais de 90% das nossas consultas são de psicologia. E os relatos que a gente recebe é o seguinte: olha, eu sofri racismo, já acompanho com um psicólogo ou a psicóloga há um tempo, e eu falei com essa pessoa que eu sofri racismo e eu precisei para validar com ela ainda se o que eu passei realmente foi racismo, para a
Nossa.
partir daí ela pensar em como a gente ia tratar essa questão. E aí, quando você pergunta assim, essa pessoa era o quê? Era negra, era branca, era... enfim. E aí, não, era um profissional branco. E aí, quando a pessoa, quando você vai falar com um profissional negro, por exemplo, em psicologia, que se entende como tal, e que provavelmente já passou por situações como essa, você fala que sofreu racismo e você fala o contexto, é meio que automático que essa pessoa entenda o que você está falando, né? Então, você não vai passar por
claro,
aquela violência.
Claro, uma identificação, lógico, né? Que nem
exatamente.
Isso que eu falei da mulher da patrulha da Maria da Penha, né? Mas é a mesma lógica, a mesma ideia. Você tem um profissional que sabe o que é. Eu,
que
Kelly,
tá
por mais
entendendo.
Que... Eu sempre dou o exemplo do beliscão aqui, né? Se eu pegar agora e beliscar o meu braço, se vocês estivessem vendo que eu estou beliscando o meu braço, se eu puxar o meu cabelo, vocês vão ver que tá doendo. Vocês sabem que dói.
Sim,
se eu pegar uma
claro,
faca agora e
claro.
Fizer um corte no meu, vocês sabem que tá doendo. Só que vocês não estou sentindo.
Vocês
não
estão
sentindo. E aí é uma dor que eu não experimento. Eu, Kelly, nunca fui seguida no mercado, né? Eu não gosto de ficar a gente só trazendo, né, situações. A Winnie Bueno, que é uma grande intelectual aqui do Rio Grande do Sul, ela disse, cuidado para não ficar trazendo só recorte das coisas, né, desse lugar de violência. A gente tem muita coisa boa para mostrar.
Claro.
Eu falei, vamos falar disso. Mas já que a gente está falando dessa coisa da questão do profissional de saúde, né, no caso de saúde mental que você citou, se a Kelly fosse a psicóloga, por exemplo, fosse atender o Igor, ou qualquer outra pessoa, eu não experimentei isso. Eu talvez faça perguntas que sejam mais violentas ainda, né, Igor?
Exatamente. E o relato que chegava e que chegam, os relatos que chegam, eles são de outra violência, né?
É
a pessoa
mesmo.
Já passou por uma violência e está passando ali por uma outra, que é tentar fazer com que um profissional valide se realmente o que você passou foi uma violência. Então, enfim, eu acho que quem é negro e eu estou falando do meu lugar, né? Quem é negro e que se entende como tal e que já passou por situações de racismo, sabe o quão invadido você se sente, né? O quão mexido você fica. Imagina você tentando validar com outra pessoa se aquilo que você passou foi aquilo mesmo que você passou e se aquilo que você está sentindo é realmente isso que você está pensando. Então é uma outra violência, né? E quando você vai aí estender também para as outras áreas de atuação, você pensa em por que que existe tanta violência obstétrica e principalmente relacionada às mulheres negras, ou por que que existe tanta mutilação na odontologia, porque a população negra é que é mais mutilada, é que mais tem os dentes arrancados, né, nos espaços de odontologia. Então, quando você vai abrindo essas ramificações na área da saúde, você começa a perceber que é um problemão, né, mas que quando o profissional ele acaba sentindo as mesmas dores, ele tem soluções diferentes para aquela demanda específica, sabe? É o pensar também lá atrás, né? As demandas específicas, as demandas diferentes precisam de soluções diferentes. Se você for observar, por exemplo, toda a literatura da saúde, de medicina, né, que é quem geralmente norteia a literatura dos cursos de saúde, ela é baseada em corpos brancos. Você não vê, por exemplo, uma maquete ou um desenho de uma mulher grávida em que essa mulher grávida ela seja negra e que o bebê também seja negro ali dentro da barriga.
Não, o corpo humano,
geralmente,
quando a gente estuda na escola, no Atlas ali, né? Hoje nem
exatamente.
Sei se as crianças usam livro mais, né? Eu sou de 87, hoje é tudo
exatamente.
Computador, mas é um bonequinho branco.
Exatamente, e então isso tudo tem a ver também com o nosso imaginário, quanto a gente imagina como o que é ser um corpo, entre aspas, normal, não é? E mexe muito com quem não está incluído naquele lugar, não está se vendo, não está sendo representado naquele espaço, e que muitas vezes a gente não sabe que é isso, né? Que é a falta de representação. A gente fica mexido, mas sim... não entende o que é, e o processo, por exemplo, de saúde mental, de fazer terapia, de se autoconhecer, é entender o que é esse lugar de não se sentir representado nos espaços, não se sentir representado na TV, não se sentir representado na literatura de saúde, não se se sentir representado nos espaços de poder, por exemplo. E quando você puxa isso para a saúde mental, especificamente, isso acaba sendo muito doloroso, e ter profissionais que entendam aquele lugar acaba sendo crucial para que o tratamento ele seja também efetivo e que essa pessoa possa se entender de forma mais integral, né?
Igor, eu falei para ti, né? Eu sou uma mulher branca de 35 anos, mas o Cris, que trabalha com a gente aqui no podcast, é um homem negro. Então eu fiz uma coisa que eu faço aqui, eu sou igual o Faustão, que eu, quem sabe, faz ao vivo, né? Eu já chamei o Cris, eu falei, Cris, larga o computador que ele tava aí, tá mexendo na mesa de som, e vem pra cá dar o teu depoimento também. Isso que o Igor tá falando faz sentido pra ti, Cris? Você também já experimentou, você chegar num lugar e daqui a pouco, porque você tem características diferentes, você não é atendido ou até sofre uma violência, como ele disse aqui. Tudo bem, Cris?
Oi, Kelly. Oi, Igor.
Oi, tudo bem?
Oi, tudo certo. Então, isso, infelizmente, né, isso é muito frequente, né, com a gente da pele negra, né, da raça negra, através de olhares, algum tipo de desprezo, né, enfim. Eu sou um cara que, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas eu já me preparo, né?
Nossa, você já antevê e já...
Isso, exatamente,
isso,
né?
Isso é muito comum.
É, um exemplo rápido, inclusive, quando a gente solta mais tarde do trabalho e vai pra casa, eu, por exemplo, eu sempre volto com o crachá no pescoço, né?
Nossa!
Porque,
sim,
né...
Sim. Estratégia de sobrevivência, né?
Exatamente, né?
Eu nunca precisei pensar isso.
Eu já penso... Pois é. Eu já penso ali na frente já, né? Então, é até uma forma de blindagem, né? Ao meu ver,
sim,
assim,
sim.
Que para que a gente não... Infelizmente, a gente tem que pensar ali na frente, né? Então, são todas essas questões aí. Mercado, banco, sabe? Pessoas que a gente mal conhece, a gente já fica um pouco mais retraído. Mas eu acredito que através de ações, como, por exemplo, essa do Afro Saúde ou... outras que também tem, né, ações sociais, enfim, façam com que aos poucos acaba se conhecendo entre nós mesmos.
Verdade.
Nos entendendo e sabendo o nosso papel na sociedade, né, que a gente em si, a gente não pode se diminuir, né, a gente tem que, infelizmente, estar preparado, mas também tem que seguir em frente.
Olha que riqueza, exatamente. Igor, de depoimento. Chamei o Cris aqui no Quem Sabe Faz Ao Vivo e ele simplesmente... Eu vou embora. Eu não tenho nem o que dizer.
Com certeza. É importante ele dizer isso porque nós, pessoas negras, principalmente do sexo masculino e lidos como tal, né, como homem negro, desde criança, nós tiram a nossa humanidade a partir do momento em que, por exemplo, se você vê uma criança branca, uma criança negra correndo na rua, você vai imaginar coisas diferentes em relação a elas, né? Então, é muito comum, por exemplo, você ver pessoas como nós, que são ensinadas desde criança a ter comportamentos que não levantem suspeitas, claro que para o Estado, para a polícia, etc., no Brasil, né? Então, é a mãe que diz, olha, não faça movimentos bruscos, se vê a polícia, ande sempre, mostre logo o documento, ou não, enfim, não corra na rua, para que evite com que pensem que você é ladrão. É esse tipo de coisa, sabe? Então, o racismo é uma tecnologia muito sofisticada.
Perversa.
E é perversa por causa disso. Está ali incutida nos mínimos detalhes, né? É quando você entra em um mercado e você vê que um segurança, de repente, mesmo que de longe, ele está te seguindo com o olhar. Teve uma vez, isso já tem um tempo, que eu entrava, tinha um mercado muito grande próximo à minha casa, e eu entrei, e eu via que tinha um segurança que estava me seguindo, né? Naquela época, assim, a gente não tinha muito smartphone, etc., mas porque senão provavelmente eu ia filmar, mas... E aí ele veio me seguindo, então eu olhei para trás, né, eu estava escolhendo o produto e de repente eu vi que ele realmente estava e eu falei, olha, chamei ele, por favor, você acha que eu vou roubar aqui? E aí ele, não, pelo amor de Deus, não é isso que você está pensando. E aí tem uma frase que a gente ouve muito, né, não é isso que você está pensando. E eu comecei a falar alto, comecei a dizer, olha, você acha que se realmente eu fosse roubar alguma coisa, eu viria aqui no mercado? Roubar um molho de tomate, sabe? Então, assim, na mesma hora ele se sentiu constrangido, porque muitas vezes é bom também a gente constranger o agressor, né? E falei alto, claro, as pessoas começaram a olhar. Então, para você perceber que é uma tecnologia. Eu dei esse exemplo para você perceber que é uma tecnologia muito sofisticada, tá ali nos mínimos detalhes, né? Como nosso amigo falou. Tá ali no olhar, tá quando o segurança, mesmo que de longe, tá te seguindo, tá quando uma pessoa, por exemplo, você está no mercado, você tá, enfim, vestido de roupa social muitas vezes, e alguém, você tá na loja, né, e alguém pergunta, olha pra você e pergunta, né, você pode me dizer se ainda tem essa camisa, se tem essa camisa de tal nome,
mas achando que você tá servindo ali.
Nada contra, e eu acho super digno quem trabalha, mas eu só estou ali para servir, eu não posso estar comprando também. Então, teve uma vez, inclusive, que aconteceu isso numa loja, de uma pessoa perguntar para mim, uma mulher branca, uma senhora já branca, perguntar, meu filho, me ajude, você que trabalha aqui, eu quero que você ajude. Eu falei, nossa, eu achei que... E aí eu retruquei, né? Falei, nossa, eu não trabalho aqui, mas eu ia perguntar alguma coisa à senhora, achando que a senhora também trabalhava aqui.
Ah, tu disse!
E aí, de repente, ela parou, assim, ela... Meu Deus, me desculpe, não era isso. Eu falei, não, tudo bem, mas, assim, aquela coisa de tentar constranger também a pessoa, entender o que ela fez, entendeu?
E já deu resultado na hora, porque ela entendeu, né?
Exatamente,
tem que ser
a partir
assim
dali... A partir daquele mini constrangimento que só foi entre eu e ela, ninguém ouviu, né? Para o bem dela, ninguém ouviu. Mas ela vai pensar na próxima vez que ela tiver um espaço de privilégio, porque se você está comprando somente no Brasil hoje, é um espaço de privilégio.
Exato.
Que pessoas negras também podem estar em espaços de poder, espaços de privilégio, embora não estejam tanto. Então, acho que ela vai pensar muito antes de perguntar.
Essa aí já tomou-lhe um alerta, uma coisa que...
Exatamente.
E é isso, quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente se dá conta dessas coisas, e eu acho que é um exercício que nós brancos, né, temos que fazer. Eu digo, não é quem sofre a violência que tem que mudar. Essa é a vítima, né?
Sim.
A vítima não tem responsabilidade. A responsabilidade é de quem pratica o racismo. E eu falo sempre, Igor, eu faço questão de dizer que as pessoas têm uma mania por viés inconsciente, de novo, né? Não é uma questão de maniqueísmo, de bem ou do mal. Já vem carregado ali por uma sociedade que foi construída assim. Ela assim, eu não sou racista. Não! Se admita, eu, Kelly, sou racista, porque, e eu estou todos os dias trabalhando, conversando com pessoas, lendo, porque também a pessoa negra não é o Wiki Preto, né, não tem que ficar dando resposta para mim,
certeza.
Quem tem que buscar sou eu vou lá ler Angela Davis, eu vou lá ler Djamila, vou ler Winnie Bueno, eu tenho que buscar o conhecimento, para que eu, sendo uma pessoa racista, de novo, não é um bem ou mal, Djamila fala muito isso, né? Tem que pensar como um ato moral individual, é uma estrutura que a gente modifica, sim, a partir do indivíduo, mas de reflexão, lendo, entendendo, buscando.
E é preciso pensar também que o racismo, ele foi criado pela branquitude.
Exatamente.
A branquitude como essa ideologia, né? E o racismo é justamente a fricção entre branquitude e negritude.
Exatamente.
E a negritude, ela foi criada por causa da branquitude, por ser esse oposto, vamos dizer assim, não é? A partir do momento em que pensamos o corpo negro como um corpo que pode ser escravizado, que pode ser violentado de todas as formas. Então, por ser um sistema, o racismo, por ser um sistema criado pela branquitude, essa própria branquitude precisa entender que ela tem que resolver.
Claro.
Porque nós só estamos sofrendo esse por causa desse sistema. Só nós que sofremos. Mas quem tem que resolver é a branquitude, porque é a branquitude, em sua maioria, que causa situações de racismo, né? Então, não adianta a gente estar discutindo essa situação, discutindo o racismo somente com pessoas negras, como a gente tem visto, né?
Exato.
A branquitude, ela precisa ser incluída. Como também não podemos pensar, por exemplo, em discutir o feminismo sem incluir os homens.
Eu digo,
né?
Isso, como eu falo, gente, se não mudar a cabeça dos nossos meninos, porque sim, é que um homem se sente autorizado a passar a mão na bunda de uma mulher? Ou, como aconteceu lá no hospital, enfiar o pênis na boca de uma mulher desacordada que está parindo uma criança, que é, pra mim é, nossa, eu chego a me dar um negócio. Mas por que que ele, o que que passa na, que sinais que a gente deu pra esse menino de que ele pode fazer isso? Que sociedade? Claro, tem que ter punição, óbvio que tem que ter punição, mas as punições estão aí, são pesadas, e nada muda. É o presidente da CBF, é o presidente da Caixa, é do Oiapoque ao Chuí. Então tem alguma coisa que tá errada no antes. Então é essa reflexão que a gente tem que fazer, e aí se colocar nesse lugar, né? Eu, Kelly, me admitir racista, ou se admitir, né, ou algum outro tipo de preconceito que tem, para poder desconstruí-lo. Porque senão você vai continuar naquela soberba de achar que você é o impávido colosso lá, né? Que você tá lá pleno, né, deitado eternamente imerso esplêndido, e nada muda, né, Igor? A gente
exatamente
não vai mudar assim.
É, e importante você dizer isso, porque para além de não ser racista, como Djamila Ribeiro fala, né, preciso ser antirracista, né? Na verdade, essa frase não é de
é da Ângela, mas a Djamila
é
cita
Angela
muito.
É da Ângela Davis, mas a Djamila sempre tá
sempre
tá reforçando. Vestir essa camisa efetivamente do antirracismo, mas vestir mesmo, porque se você for pensar, eu tô falando só de Brasil, né? O país, ele foi pautado no maior crime da humanidade, que é a escravidão. E a partir de 1888, que quando foi a abolição da escravatura, a partir do dia 14 de maio, o Estado brasileiro, ele não conseguiu criar políticas de inclusão desse negro que hoje vive no Brasil pós-abolicionista, né? Então você pensa aí que quando deixou de ser escravizado, ele começou a ser subalternizado, ele começou a passar pelas mesmas coisas que ele sofria na escravidão, mas ele não podia ser vendido, ele não podia, enfim, tantas outras coisas, mas continuou no subemprego, continuou na informalidade.
Educação negada a essa população.
Isso vai passando até hoje, exatamente. As novas senzalas são os quartinhos de pregada, entendeu?
É. Então,
as pessoas precisam entender isso, e entendendo isso, é preciso também pensar em como eu posso ser antirracista nesse sistema que, historicamente, que genuinamente já é racista com pessoas negras, né?
Essa reflexão, ela é fundamental, a gente não vai sair do lugar. E mais do que isso, né? Se a gente ficar fazendo essa reflexão só lá no dia 20 de novembro, não sei em que momento você está ouvindo o podcast, nós estamos gravando ele em agosto de 2022, mas essa é uma reflexão que tem que estar, de novo, no lugar da branquitude, né? Eu estou falando desse lugar que eu estou. Sim. E tem que estar todo dia. O teste do pescoço, olha pro lado. Quantas pessoas negras tem? Em que posições elas ocupam? Eu faço isso sempre. Vai no cinema. Quantas pessoas negras tem? No restaurante? Ou em quais são? Onde é que elas estão? Elas estão sentadas na mesa ou elas estão servindo? E aí a gente começa a mudar essa de onde a gente olha, né? Pra depois. E aí, né? O que a gente espera é que haja, né? Agir. Que o Igor já provocou a gente aqui, talvez seja criar um espaço seguro para que pessoas negras sejam atendidas com questões básicas de saúde. Isso é básico, gente, isso é básico, é poder, eu li a sua história, né, do negócio do cabelo e tal, um problema de dermatológico, que talvez um profissional branco nunca tenha experimentado isso.
E por mais que tenha ali a técnica, né, de tentar ver o que é especificamente aquela patologia, mas tem todas as questões que envolvem o corpo negro integralmente, né? Tem questões psicológicas, tem questões sociais, enfim. Tantas coisas que envolvem esse corpo que eu habito, e que não é possível pensar somente na patologia em si. Então, você citou aí da foliculite queloidiana capilar, que é a que eu tenho, né? Que são foliculites, são aqueles caroços que aparecem no nosso corpo, né?
Uhum.
E que muitas vezes é causado por vários motivos, mas que só vira queloide, em sua maioria, em pessoas negras, por causa do excesso de melanina. Então eu tenho isso na nuca, que agora está controlado, mas ele vira e mexe e volta. Então sempre foi tratado, por exemplo, como acne, como qualquer outra coisa, menos como foliculite e queladiana capilar. Então eu usei remédios absurdos que mexeram no, na, nas minhas taxas, por exemplo, de hormônio, de colesterol, enfim, e que não resolveram nada por causa de, uma simples falta de entendimento desse ou dessa profissional. Então, pensar, por exemplo, em por que se pensar em uma dermatologia que entenda sobre as questões da pele negra, é pensar também em sobrevivência dessas pessoas, porque, por exemplo, eu usei um remédio muito forte que poderia ter causado algum outro tipo de patologia em mim, né? Não causou, graças a Deus, mas poderia, por falta do conhecimento que esse profissional muitas vezes não tem em relação à minha pele. Então é muito importante você trazer isso, porque a questão da saúde é muito ampla, né? Não é somente a questão da psicologia, mas tem muitas outras áreas aí. Na ProSaúde, por exemplo, nós temos mais de 30 áreas catalogadas, né, que vai desde medicina, passando por odontologia, fisioterapia, vai até terapias integrativas, muito pensando nesse corpo negro, né, e pensar em quais as especificidades que podemos trabalhar para que essas pessoas possam ter um atendimento digno, né, porque a gente está falando aqui de direito, que é o direito à saúde. Saúde é um direito universal, então, como a educação, como outros direitos. Mas pensar em como esse corpo negro, essa pessoa, ela pode ter um acesso mais digno a tratamentos, a atendimentos mais específicos, pensando em suas especificidades, né?
Perfeito. Igor, só posso agradecer a sua generosidade. Eu acho que o tema ficou absolutamente descomplicado aqui, que é a nossa missão do podcast. A gente trabalha sempre para o conteúdo ficar acessível para todo mundo. Não tem sigla difícil, não tem nome complicado. A gente desenha para que todo mundo possa entender e aí a gente usar essas informações, né, para tornar esse mundo que a gente vive um lugar melhor. Muito, muito obrigada. A gente agora que se conhece aqui, né, do podcast, o que acontece com quem vai bem no podcast é que eu chamo de novo. Então você já se prepara.
Pode
que
chamar.
Vamos chamar mais. O pessoal que é o podcast já sabe. Tem os que eu já chamo aqui toda semana não, mas de tempo em tempo eu chamo, porque foi muito legal mesmo. De coração, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e força nessa luta, né? Às vezes a gente não quer ser forte, né? Mas a luta é árdua. E é bom, dá um orgulho ver que tem pessoas como tu à frente dessa jornada. Obrigada, querido.
Verdade. Eu que agradeço e, assim, sou super disponível. Pode chamar quando tiver interesse em falar sobre negócios e diversidade também, sobre ESG, sobre, enfim, sobre negritude, sobre branquitude. E aí a gente está aqui para poder honrar com o compromisso de falar sobre os temas também. Estamos super disponíveis. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada. Axé. Obrigada, Igor. Obrigada por conversar aqui com a gente. Às vezes a gente não para pensar, né, em determinados temas. Eu sou uma mulher branca, então ainda que eu fale sobre este tema, eu não sou atravessada pelo preconceito racial, por exemplo. Eu sou atravessada por preconceito, né, de gênero, só para dar um exemplo aqui, mas eu sempre faço a provocação para todos nós, a partir de um caminho de diálogo, claro, que a gente pode calçar o sapato do outro, né? Calçar o calçado do outro e a gente vai ter um caminho de muito mais empatia, de muito mais, eu acho que solidariedade com o que o outro está passando também. Obrigada pela companhia. Se você gostou do episódio, pode, por favor, compartilhar nas suas redes sociais. E eu estou te esperando. Agradecimento especial, né, para nossa parceira PUC-RS, que está conosco aqui no Descomplica. Um mundo em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. Um mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade para quem quer fazer a diferença não só no mercado de trabalho, mas no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje fica por aqui, mas eu estou te esperando para mais um Descomplica aqui mesmo. Um beijo, até lá!